Bom dia, irmãos. Nós vamos mais uma vez ler 2 Timóteo, capítulo 1. Lembrando que Paulo é o autor dessa carta, são as suas últimas palavras, escrevendo ao seu filho na fé e também companheiro, como ele mesmo chama, companheiro. Essa palavra, ela tem uma conotação daquele que ombra lado a lado, daquele que não afrouxa, daquele que não se distancia, daquele que é presente. Então, ele está escrevendo essa carta, o intuito é encorajar Timóteo. Tornar aquelas brasas do fervor mais acesa. Elas não estavam totalmente apagadas, mas possivelmente sofrendo detrimento. Em meio às pressões, muitas pressões, a pressão do mundo, um mundo hostil, como eu citei aqui, no caso de César ou Nero, e vendo o comportamento de irmãos, talvez que ele esperasse que se mantivesse firme, em pé, ao lado, ombrar junto. Pelo contrário, abandonaram também Paulo. Abandonaram, literalmente, nós não vamos mais te apoiar. Nós não vamos. É muito difícil para nós apoiar esse evangelho que você prega. Esse evangelho da cruz, esse evangelho do opróbrio, esse evangelho que traz sofrimento, esse evangelho que nos separa, nós não queremos mais. É nesse contexto que Paulo está escrevendo. E quando eu posso imaginar essa carta sendo colocada nas mãos daquele jovem Timóteo, ao ler as palavras do apóstolo, como isso deve ter suado seu coração? Como isso deve ter, de alguma forma, sido útil para o encorajamento do seu serviço? Irmãos, nós não temos assim, a gente ouve a história paralela da morte de alguns. Nós vemos a morte de Estevão pelo apedrejamento, ouvindo falar da morte de Tiago, a espada, a fio de espada. Paulo fala que ele estava pronto para ser oferecido por libação, ele ia ser decapitado. Mas a história diz que Timóteo, tendo sido lançado em uma panela de azeite quente. Então, quando nós olhamos todos os relatos relacionados a Timóteo, como eu fiz questão de citar aqui na primeira mensagem, ele é chamado de fiel. Eu citei companheiro. Há uma outra que quero que vocês olhem comigo depois, em 1 Tessalonicenses, antes de ler o capítulo, olha o que Paulo fala dele no capítulo 3. Olha o que ele fala de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Ele está trabalhando em Tessalônica. Era um trabalho árduo, era um trabalho que também houve muitas perseguições. E ele fala então, no capítulo 3, verso 2, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé. Então, para entendermos, irmãos, o peso da mensagem, a gente ouve muitas orações, Senhor, abençoa os seus servos, a tua serva, irmãos e irmãos que não estão, olha, não se apresentam para fazer nada. Parasitas. Não se dispõem a realizar nada, absolutamente nada, em favor do evangelho. Não estão nem aí preocupados com o que está acontecendo. São simplesmente frequentadores de reuniões aos finais de semana. Isso é quando tem tempo para aparecer. Então, essa expressão servo, irmãos, ela tem um peso muito grande. E então, Nesse cenário que Paulo está falando com esse irmão, eu mencionei também que Timóteo não é mais aquele jovem lá de Listra. Ele amadureceu. Mas ele não amadureceu sozinho. Ele foi para o convívio de uma igreja local, em uma localidade. Ele foi submisso. Ele estava debaixo da conduta, da guia de irmãos que podiam ajudá-lo. Aqui tem muitos irmãos nessa manhã, muitos jovens. E eu quero, com muito respeito, com muito temor, dirigir aos jovens que estão aqui nessa manhã. Porque há caminhos que às vezes já percorremos. Não somos maduros o suficiente para dizer, não, somos maduros. E podemos falar, não, estamos percorrendo e somos ajudados até agora, precisamos de ajuda, socorro. Quantas vezes, tem irmãos aqui presentes aqui, quantas vezes eu já pedi socorro e peço socorro. Porque não me acho suficiente. A vida cristã, ela é gloriosa. Mas há momentos que nós não entendemos as muitas dificuldades que enfrentamos. E nós precisamos da graça de Deus conosco. A vida de uma igreja local, quando nós pensamos, não é só feita das reuniões. Existem momentos na vida de uma igreja local que as nuvens escuras do desânimo, do confronto, de muitas coisas que acontecem e acontecem mesmo, e nós então estamos embutidos nesse meio. E quando das vezes passamos também por situações tão difíceis, que precisamos da ajuda, da sabedoria divina, porque, Senhor, não sabemos o que vai fazer. Não sabemos de nós mesmos, precisamos das suas sagradas escrituras, que são desprezadas, que são colocadas de lado em dias que homens tão sábios têm saída para tudo. Então precisamos voltar para o livro, precisamos olhar para o que Paulo diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste. Então é para esse jovem, eu mencionei que provavelmente, entre 35 a 40 anos nessa altura da sua vida. Eu citei ontem Provérbios, irmãos, 29. Aquele que lisonjeia o seu próximo, arma uma rede aos seus pés. Irmãos, quem é que não quer ver um jovem ser levantado na igreja local? Quem é que não quer ver? Tenho certeza que todos esperamos. Como é gostoso, eu estou dizendo essa palavra gostoso, quando a gente vê um jovem expressar, é um irmão, eu quero falar para as irmãs também, as muitas Priscilas, as muitas Áquilas, as Priscilas, as Febes, perdão, as Martas, Marias, estão aqui nessa manhã. Talvez você vai dizer, Marta, se você olhar o capítulo 12 de João, Marta aprendeu. Se você ler o capítulo 12 de João, ela está lá servindo, sem falar mais de Maria, sem se preocupar, ela está servindo, ela aprendeu a lição. Maria quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinos. Capítulo 16 de Romanos, Febe, ela é encomendada porque ela serviu e estava servindo. Irmãos, quantas Febes. Porque para falar do Timóteo, nós estamos olhando e dirigindo as nossas irmãs e vendo, estamos vendo esse esforço dessas irmãs que também são para nós inspiração no serviço. Mas como é precioso ver esse desenvolvimento, me dirigindo ao Timóteo agora. Eu mencionei ontem, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Há quanto tempo você se converteu? Tem quanto tempo que você é salvo? Quantos anos você tem de salvação? Ah, eu tenho 30 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 5 anos. E o seu desenvolvimento nas coisas espirituais? Como tem sido? Eu falei que ir para uma reunião, abrir um hinário, citar cânticos, é a coisa mais fácil. A gente aprende. É só abrir o hinário e vamos cantar o hino tal. Mas como é bom ver os irmãos exercitando na palavra de Deus. O Senhor, o Paulo falou para Timóteo, procura ler, Timóteo. Exercita a leitura para que o teu progresso a todos seja manifesto. A gente vai conversando e vai vendo que está vazio. Não há nada para contribuir, não há nada para apresentar. Mas como é bom ver jovens, jovens que se debruçam na palavra, jovens que estão interagindo, estão desejando, buscando, estão realmente enfileirando essas fileiras. Estão na iminência olhando e vendo em submissão que alguns irmãos estão perto de deixar o cenário. Estamos no limiar do passar do bastão. Paulo falou, Timóteo, eu estou terminando aqui o meu combate. E eu estou, Timóteo, encomendando você, Timóteo, estou encomendando você, Tito, estou encomendando a todos aqueles que amam a vida do Senhor. É o que ele vai falar no capítulo 4. Aqueles que amam a vinda do Senhor têm que estar em eminência de fato segurar, de preservar essa verdade do Evangelho. Quando eu estou pensando qual foram as evidências que Timóteo demonstrou para os irmãos de Listra, de Icônio, as pessoas que mais vão nos influenciar nessa vida, primeiramente, são a nossa família. Vão exercer influência na nossa vida. E, em segundo lugar, os nossos amigos. A influência daquela mãe, a influência daquela avó, cujo nome é Lloyd, e daquela mãe, influenciou grandemente a vida desse rapaz. E, em último lugar, Paulo, ele vai colher o fruto. Ele colheu. Mas quem plantou foi a mãe, quem plantou foi a avó. Lendo a biografia de John Wesley, segundo a história, lendo a história, enquanto a sua mãe o amamentava, ela recitava para ele as Sagradas Escrituras. Que valor! O coração desse homem inflamou pelo Evangelho durante toda a sua vida. Aquele rapaz, mesmo não tendo seu pai salvo, o seu pai não era salvo, mas a sua mãe o influenciou grandemente. Então, esse homem que nós estamos falando, ou desejamos ocupar com a pessoa dele, esse rapaz, esse homem cujo nome é Timóteo, o seu nome quer dizer que adora a Deus. No grego, que adora Deus, ou melhor, no grego, e no hebraico, o que honra a Deus, dois caráteres distintos, o que honra a Deus e o que adora a Deus. Na primeira epístola, ele foi chamado por Paulo para ficar em Éfeso. Quando eu estava partindo para Macedônia, eu te roguei que ficasse em Éfeso, para que ninguém ensinasse, para que não ensine outra doutrina. Então, Timóteo, ele foi companheiro leal. Mas quando nós, então, olhamos para essa carta, parece que nós percebemos que, nos dias maus, a sua natureza, talvez tímida, o fizesse recuar. Será que nós não passamos ou nunca sofremos em momento algum desânimo na vida espiritual? Será que a sua vida, o seu gráfico foi sempre para cima? Nunca houve nenhum declínio em um dado momento? Você falou assim, olha, eu não aguento, eu não posso, eu não aguento mais. Talvez Timóteo, pela sua natureza tímida, ele talvez não encontrou força. E Paulo soube disso, então Paulo, sabendo, conhecendo Timóteo, ele escreve urgentemente essa carta para animar, encorajar. E esses versículos, do versículo 3 até o 18, do versículo 3 ao 18, vamos ler mais uma vez. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou o prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou-nos com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígio e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou de minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Que essa porção da palavra de Deus também, ela possa, o Senhor abençoar o que vamos continuar meditando na mesma, amém. Martim Lutero, durante aquele período em que, depois de ele ter crido no Senhor e começar a pregar o Evangelho que Martim Lutero começou a pregar, começou a incomodar o mundo religioso dos seus dias, porque ele era um padre. E essa notícia então chega lá na cúpula lá em cima. E falaram para o Papa que ele estava pregando o Evangelho, e que pessoas estavam crendo no Evangelho, abandonando aquela religião, porque Lutero estava veementemente pregando, estava insistindo em pregar o Evangelho, o perdão do pecado por meio da fé. E mandaram então uma comitiva para estar com ele. E o Papa falou: leva muito ouro, leva muito dinheiro,
e tampa a boca do doido, porque ele pensou que ele estivesse delirando. Está doido. Para esse homem estar fazendo isso, ele está delirando. E uma comitiva desce até Lutero e falaram com ele: olha, estamos aqui em nome do Papa, e ele nos mandou trazer muito ouro, muito dinheiro, para que você não pregue mais esse evangelho. E o escritor dessa biografia de Lutero diz que Lutero manda enviar de volta o ouro, o dinheiro, porque o evangelho não estava em troca. O evangelho estava acima. Irmãos, ficamos assim perplexos em ver, irmãos, em nossos dias, como o evangelho tem sido banalizado, trocado, vendido. O interesse financeiro está acima de qualquer coisa. Nós estamos vendo nitidamente nos nossos dias, não precisamos nem olhar para muito longe, estamos vendo isso. Há uma corrida muito grande, um interesse muito grande financeiro. As pessoas estão olhando e simplesmente buscando aquilo que de fato interessa, movidos simplesmente pela avareza, pela ganância financeira. E nós precisamos, irmãos, urgentemente, eu mencionei ontem, precisamos de doidos como Lutero, que despreze o ouro, que despreze o dinheiro, mas que assuma o opróbrio, que saia fora do arraial, levando esse vitupério. Como ser amigo de alguém como Paulo? Imagine no contexto que eles estão vivendo. Ele está preso, ele está lá em Roma, ele está confinado num calabouço úmido e frio. Ele é um homem que não tem mais a expectativa de sair dessa prisão. A primeira epístola ele tem a esperança que ele vai sair, que ele vai novamente voltar ao convívio. Aqui ele não tem mais. Como ser amigo de alguém rejeitado? Como ser amigo de alguém dessa forma? Eu falei, na medida em que nós vamos caminhando com Deus, algumas coisas vão acontecendo conosco. Na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, muitas coisas acontecem na nossa vida. Eu falei que o evangelho separa. O verdadeiro evangelho separa pessoas. O apóstolo Pedro fala para aqueles que se converteram em Atos capítulo 2. Após sentir o coração compungido, ferido, ele falou: olha, separai-vos dessa geração perversa. Como separar agora? Vocês entenderam? Haverá uma separação. Ele não estava dizendo: olha, você sai do seio da sua família, você sai, você abandona a sua esposa, você abandona o seu cônjuge, abandona os seus... Não, vai haver uma separação, luz e trevas. Isso é o impacto. O evangelho separa pessoas. E esse evangelho, então, ele faz isso. Paulo, ele fala no versículo 6. O grande desejo, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo, juntamente com aqueles presbíteros, talvez lá de Icônio, de Listra, talvez naquele período ainda de formação das Escrituras, onde a profecia era realmente válida naqueles dias, o ministério profético, lembrando que o cânon não estava todo formado ainda, todo o Novo Testamento, então... Talvez Timóteo, ouvindo o ministério por parte de Paulo, ouvindo o ensino, ele entende perfeitamente o seu dom. Esse é o dom, esse é o caminho, esse ministério que Deus tem lhe confiado. Paulo fala para ele: cumpre gabalmente o teu ministério, como evangelista. Ele fala para Timóteo. E quando eu perguntei aos que estão aqui nesta manhã, aos jovens, aos irmãos, será que temos procurado descobrir esse nosso dom e temos procurado exercitar ele? Eu falei ontem na carta aos Colossenses, capítulo 4, chegando no final, Paulo fala para um jovem também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse no Senhor. Por que será, irmãos, atenta? Porque ele perdeu o alvo, ele perdeu de vista. Talvez alguma coisa aconteceu com Arquipo que em um dado momento ele recuou. Paulo chama ele, olha Filemon, olha bem o que ele fala em Filemon. Capítulo 2, é melhor, capítulo, somente esse capítulo, verso 2. É o verso 2 de Filemon. Ele fala dessa irmã, a nossa amada Áfia, e ele fala agora, em sequência, e a Arquipo, nosso camarada. Eu estou pensando nessa conotação de companheiro. Ele era alguém envolvido. Ele não era alguém distante. Mas num dado momento em Colossenses, irmãos, em Colossos estava havendo uma guerra no mundo espiritual. Estava tendo um ensino lá em Colossos, um ensino, uma heresia destruidora, o gnosticismo, os gnósticos, ensinando por vãs sutilezas, filosofias destruidoras, que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele não é um Deus suficiente para salvar o homem totalmente. Que o homem precisaria de revelações extras, de coisas mais profundas. Se você olhar o evangelho de João, João está escrevendo o seu evangelho, combatendo exatamente esse tipo de doutrina. João começa exatamente falando do Filho de Deus. João começa, ele declara lá no seu evangelho, capítulo 1, combatendo exatamente essa heresia destruidora. E nesse cenário também de 2 Timóteo, esses mesmos pensamentos estão em evidência. Então, Arquipo aqui, ele está desanimado. E Paulo fala para ele, dizei a Arquipo que atenta para o ministério. Todos nós fomos dotados de dons. Eu mencionei no capítulo 4, verso 14, 1 Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu falei ontem que o exercício do dom, ele é consciente. O que exercita, sente que ele tem. Os que ouvem, reciprocamente entendem. Aquele irmão tem aquele dom. Porque, irmãos, às vezes, nós vamos fazer o que o Senhor não nos chamou para fazer. E reciprocamente isso também é visto. É quando alguém quer, talvez, fazer algo que o Senhor não chamou. Vai haver essa dissintonia. As pessoas que estão ouvindo e o que fala. Então, mas Timóteo aqui, ele é exortado para que despertar. Por cujo motivo te lembro. Que despertes o dom que existe em ti. Quantos irmãos nós conhecemos que foram animados em dias passados, mas que agora estão à vela que queimava para dar luz dos que estavam ao redor e agora está apagada. E eu quero dizer para os que estão animados que Deus quer usar nós mesmos para acender essa vela, para acender essa chama, para soprar essas brasas. para em algum lugar poder ver Timóteos novamente, animados, encorajados. Irmãos, quantos irmãos não voltaram novamente? Quantos irmãos não foram encorajados nesses últimos dias? O fervor que estava apagado levantou e eles voltaram para o convívio da igreja. E agora eles estão envolvidos, eles estão prontos, eles estão enfileirados, esperando o momento em que eles também vão ser grandemente úteis no seu momento. Então, Paulo fala no verso 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. E eu quero citar Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós. A palavra poder ali, ela tem uma conotação, e recebereis poder, parece que a palavra é dunamis, dinamite. É o poder de explodir. A palavra tem conotação de algo forte. Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, verso 16, porque o Evangelho é o poder. O Evangelho, ele é dínamo. Ele tem esse poder de fato explodir. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos ficar nessa inércia. Nós não podemos ficar dizendo assim, olha, não adianta fazer isso, não adianta se esforçar, não adianta anunciar o Evangelho, não adianta investir. Não recebemos o espírito de temor, mas de fortaleza. E ele fala também de amor. Quantas das vezes nos falta esse amor? Esse amor por aquilo que de fato, amor que vai envolver sacrifício da nossa parte. Fortaleza, espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Moderação. E caminhando mais um pouquinho adiante, Paulo agora fala para Timóteo no verso 8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim. Será que é possível, irmãos, uma pessoa salva chegar a um ponto da sua vida de sentir vergonha? Vergonha, timidez. Talvez vocês que estão nas universidades, os que estão na escola aqui, os que vão para o trabalho, como esse Evangelho, ele de fato nos faz carregar esse peso. Como entender isso, não se envergonhar, ter um caráter tal que a nossa vida fale, mesmo que eu não possa pregar, mesmo que eu não possa falar, mas a minha vida, ela vai ser esse bom perfume. A minha vida vai irradiar esse conhecimento que eu tenho de Deus. Não se envergonhe. Não ficar encolhido. Não se envergonhe, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Agora ele chama Timóteo para participar das aflições do Evangelho. Gente, esse ministério público, a plataforma, esse lugar aqui, que lugar tentador. Como as pessoas concorrem, como as pessoas querem. Como as pessoas desejam. Irmãos, a gente percebe diretamente que há uma concorrência. E essa concorrência vale tudo. Que nós possamos sentir o peso, irmãos. Que não é nesse lugar, não. Não é nesse lugar que nós vamos fazer a diferença, não. A diferença não vai ser aqui na plataforma. A diferença vai ser no nosso viver. O nosso viver vai ser mais alto, vai expressar mais alto a nossa pregação do que a nossa pregação, o nosso viver. Então, participar das aflições do Evangelho. O Evangelho, ele traz aflições. aflições. As aflições, Paulo vai dizer, e se eu ainda sou perseguido, se eu ainda tenho pessoas que me perseguem, é porque eu prego o Evangelho. É porque eu prego o Evangelho. Alguns querem viver a glória. Alguns querem simplesmente a glória do Evangelho. Às vezes na igreja local a gente vê isso. Na igreja local, não precisa ir longe não. Às vezes são 30 irmãos. Aparece 4 que estão dispostos a carregar o fardo. E eu pergunto, e os outros? E os 26? Não tem nenhum envolvimento, não estão nem aí. Irmãos, os irmãos estão precisando de ajuda. Irmãos, nós estamos orando, nós estamos vendo as aflições que os irmãos estão tendo. Nós estamos acompanhando, nós não somos diferentes, não. Nós estamos vendo exatamente isso. Parece que somos indiferentes, não é conosco. Nós vamos ser simplesmente meros frequentadores de reuniões e está muito bom assim. Participa comigo das aflições do Evangelho. Você tem chegado para algum ancião da sua igreja e dizer, irmão, eu estou orando por você. Assim orando. Orar é participar, ver, identificar com aqueles que de alguma forma estão carregando esse fardo tão pesado nos seus ombros. Participa, pois, comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, irmão. Participar das glórias não é tão difícil. E agora Paulo, então, ele fala qual foi esse poder que esse Evangelho, o que esse Evangelho fez, que nos salvou. Há duas coisas distintas aqui, salvação e chamado. Nos salvou e chamou com uma santa vocação. Mais uma vez nós temos aqui o que o Evangelho faz. Se esse Evangelho não tem causado esse impacto na sua vida, de vocação, de separação, talvez você devia rever a sua salvação. Porque esse Evangelho nos chama para viver uma vida santa, separada. A vocação mais nobre, mais alta. E ele faz questão de dizer, não segundo as nossas obras. Mas eu quero citar aqui. Eu quero citar o que Tito fala. Olha o que Tito vai dizer. Se você é salvo, olha o que Tito fala para as pessoas salvas. Tito capítulo 3. A gente vê pessoas que falam com a boca que é salva. Aí eu sou salvo. E as evidências parece que não são claras. E Tito diz assim, verso 14, e aos nossos, e os nossos, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Você não vê fruto nenhum, nada. Não há nenhum fruto. Se por um lado não somos salvos pelas obras, mas uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou alguém que nasceu, são evidências. Mas Paulo está dizendo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Que preciosidade! Houve um tempo na eternidade que Deus planejou. Não precisam ficar assustados, irmãos. Não tem nenhum pensamento para falar que tem alguns predestinados para o céu e outros não. Não é isso, não. Mas houve um tempo que ele fez isso. Não foi de última hora que ele pensou, não. Agora Adão pecou e eu vou criar isso. Não, ele criou lá nos tempos eternos, antes de criar qualquer coisa. E que pelo Evangelho, por esse Evangelho da graça salvadora, esse Evangelho que eu ouvi, esse Evangelho que nós ouvimos, esse Evangelho nos alcançou e nos trouxe para essa sua maravilhosa luz. Ele fala, e que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus, o qual aboliu a morte. Essa é a primeira sensação. Fomos chamados da morte para a vida. Aboliu a morte, trouxe a luz, a vida, a incorrupção pelo Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem central do Evangelho, trazer homens mortos para a vida. E Paulo agora, ele fala que ele foi constituído. A palavra pregador aqui é a mesma que arauto, o arauto. O papel do arauto naqueles dias era alguns reis ou alguns impérios usava para fazer a reconciliação entre dois exércitos. Era ele que levava a mensagem de conciliação. Era ele que ia perante o exército inimigo e dizia, olha, o nosso general manda dizer que ele quer paz. Ele era usado para transmitir alguma mensagem. Paulo estava dizendo, ele foi constituído um arauto. Mas nós aqui fomos também, fazendo parte daquela comissão em Mateus 28. Nós fomos constituídos arautos. Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Ele nos confiou, irmãos. Paulo fala aqui que ele nos confiou esse depósito. Ele fala arauto, pregador, apóstolo e doutor. Eu quero brevemente, antes de falar da questão do depósito, a questão do apóstolo. Nós estamos ouvindo em nossos dias, irmãos, alguns homens se intitulando apóstolo. Nós vimos isso, apóstolo, bispo. Irmãos, depois daqueles 12 que o Senhor Jesus chamou, temos Paulo, o apóstolo depois da ressurreição. O apóstolo que somente ele foi chamado depois da ressurreição do Senhor Jesus. Que ele mesmo diz que não é digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, presenciado a sua ressurreição. Então, alguém se intitular apóstolo em nossos dias, essa é uma heresia que ofende as Escrituras. É um homem que usa um chapéu muito grande na cabeça, e vocês devem saber o nome dele, e outros mais aí, que são verdadeiros charlatões, mentirosos. Mentirosos. É o que a igreja de Éfeso fez, os achou mentirosos, e é por isso que nós falamos que eles são mentirosos. Que não devem entrar nas nossas casas. Não deve ocupar o nosso tempo. E a segunda coisa que Paulo fala é doutor. Ele foi colocado como apóstolo por Deus, mas como mestre também para ensinar as verdades, os mistérios que ele recebe da parte de Deus, as profundezas de Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz assim, irmãos, com muita humildade, o nosso amado irmão Paulo, que escreveu algumas coisas difíceis. Que preciosidade, né, irmãos? Que humildade. É nós olharmos para o nosso irmão que ele tem algo que eu não tenho. Ele tem algo acima de mim. Como nos falta essa humildade. Eu sei que aqui nesta manhã tem irmãos que têm capacidade profunda. Mas o Senhor me confiou alguma coisa. Mas eu reconheço. Tão fraco. incapaz. E ele fala para Timóteo: Timóteo, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, isso é o que nutre a nossa fé. Isso é o que nutre o nosso serviço. A esperança, irmãos, daquele encontro glorioso que nós vamos ir para o tribunal de Cristo. Ficamos pensando em homens, ficamos olhando para os irmãos e olha, se eu não impressionar esse irmão vai pensar de mim o quê? Não, eu, irmãos, eu deixei de ficar preocupado com homens, eu estou pensando naquele dia do tribunal de Cristo. Que eu vou aparecer perante o Senhor e ter que prestar conta do meu trabalho, do meu serviço, Senhor. Desculpe, Senhor, perdoa a minha covardia, como eu fui covarde, Senhor. Estamos preocupados em agradar os homens, em fazer bonito e daí por diante esquecemos, irmãos, que é o Senhor que nós vamos prestar conta. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu estou pensando que depósito é esse que Paulo está dizendo. Irmãos, para os gregos, talvez eu tenha dificuldade de expressar a palavra, mas há uma palavra grega que descreve o fiel depositário, era alguém que recebia de alguém um depósito, e ele tinha que conservar aquele depósito intacto, para poder entregar novamente de volta ao que depositou. A palavra paratek, no grego, a pessoa depositava e depois de algum tempo, passava um tempo, ele voltava novamente para reaver o seu depósito. E a fidelidade do que recebia era entregar intacto aquele depósito. Paulo, ele recebe do Senhor. Eu não recebi de homem algum. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Irmãos, eles receberam da parte de Deus os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Esse fundamento glorioso que a igreja está formada sobre ele, que é inegociável, em momento algum se negocia, esse depósito glorioso que nós, irmãos, tivemos o privilégio de conhecer esse mistério revelado a nós. Ele fala para Timóteo: Timóteo, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito daquele dia. E agora ele vai para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes. Eu citei aqui que Timóteo acompanhou Paulo em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso. Agora ele fala para Timóteo, verso 14: Timóteo, guarda o bom depósito, Timóteo. Timóteo, como a joia mais cara que você tem. Timóteo, não negocia. Não abra mão, Timóteo, de uma verdade, para que você possa agradar homem algum. Guarda esse tesouro, Timóteo, pelo Espírito Santo que em nós habita. E por terminar, eu quero rapidamente pensar nesses dois nomes que Paulo menciona aqui. Todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes. Esse nome Fígilo, eu busquei o seu significado, pequeno fugitivo. São irmãos. Paulo cita, ele fala desses dois nomes, eram pessoas que eram conhecidas dentro do povo de Deus. Será que não acontece também conosco assim? Eu falei, na medida que nós vamos andando com Deus, algumas coisas vão acontecendo, algumas que até nos ferem profundamente. Decepções. Isso acontece com todos nós. Mas aqui nos diz que esses apartaram dele, eles tinham um nome. Eu diria que nesses anos da nossa vida também, Muitos irmãos que nós amamos profundamente ainda, amamos, mas sentimos que eles não nos amam tanto como amaram no passado. Mas uma consciência eu tenho, irmãos, não é porque eu os ofendi por nada que palavras nossas, pessoais, mas por causa da fé que a gente demonstra ter. O ciclo de amizade diminui. As pessoas te menosprezam. Talvez os convites se estreitam. Mas uma coisa, Deus tem me dado graça para poder encarar de frente. Senhor, talvez eu tenha feito, Senhor, algo até fora do tempo errado, mesmo que não fazia certo, eu errei. Mas, Senhor, me ajude a amar a Tua palavra, a permanecer firme, a permanecer exatamente onde o Senhor quer que eu permaneça. Então é provável que pessoas vão cortar conosco, pessoas vão, de alguma forma, separar de nós, por causa desse evangelho. Mas eu quero falar de Onesíforo agora, encerrar. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. O nome Onesíforo significa portador de benefício. Irmãos, graças a Deus pelos Onesíforos. Quantos Onesíforos Deus tem levantado. Um irmão falou para mim assim, olha, se vocês continuarem pregando assim dessa forma, vocês vão ficar sozinhos. Faz 20 anos que eu ouvi isso. Se vocês continuarem crendo, vocês vão ficar sozinhos. Irmãos, quantos Onesíforos Deus tem levantado para vir ao nosso encontro e recriado o nosso coração. Com bálsamo vindo do céu. E nos dito que vale a pena perseverar. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena ser fiel. Vindo ele em Roma, ele me procurou em cada lugar, em cada buraco, em cada calabouço. Eles iam abrindo as portiolas assim, ele olhava, esse não é o meu irmão Paulo, esse não é o meu irmão, esse não é o meu irmão, esse não é. Aí, até que ele me encontrou. Muitas vezes, não foi uma visita ocasional, não. Foi uma visita, podemos dizer, era algo costumeiro, era algo que acontecia em frequência. Vindo ele em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Irmãos, quem sabe nós vamos precisar fazer como Onesíforo. Sair dessa conferência aqui e pensar em algum irmão que precisa de alguma forma receber uma palavra nossa. Eu, estando em Ibaté lá com o Marcos, quero rapidamente contar essa experiência que está guardada no meu coração. Estava eu, Marcos, o Ronaldo estava na reunião, bastante mal, senti que aquela noite estava mal, e ele conversando comigo, falando para mim que não estava mais pregando publicamente. E o que eu achava? Falei, Sr. Ronaldo, o senhor nos deixou tantos exemplos preciosos. Talvez agora, Sr. Ronaldo, outros vão ter que correr o caminho que o senhor correu. E que o senhor agora, como espectador, o senhor vai ver fruto daquilo que o senhor espalhou, que o senhor plantou. O senhor não precisa ficar preocupado, não, porque o senhor deixou para nós exemplos preciosos. Então precisamos talvez de Onesíforo, irmãos, que vá e encontre. Eu estou citando um caso como esse, mas há muitos irmãos que precisam da nossa palavra de incentivo. Talvez naquele local onde nós estamos. Que Deus nos ajude. Amém.